책임 산행미 고결성
We believe as we come to accept and act upon these values.
그다음과
같은 권위를 sacred covenant
I lie for all for your body and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the general.
É com imensa alegria que lhes damos boas-vindas à reunião geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nesta noite tão linda. Esperávamos ansiosamente para ver o rosto radiante de vocês e sentir o seu espírito. Vocês fazem parte de uma geração forte e nobre na qual temos grande esperança. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta reunião, pediu que eu, irmã Susa W. Turner, a dirigisse. Sentimos-nos honradas pela presença de nosso amado profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, e de seus conselheiros da primeira presidência, o presidente Thomas S. Monson e o presidente James E. Faust, dos elders Jeffrey R. Holland e David A. Bednar, do Coro dos Doze Apóstolos, e dos elders John B. Dixon e Stephen Snow, dos 70. Cada um desses líderes do sacerdócio foi chamado pelo Senhor para o servirem. Ao púlpito encontram-se minhas conselheiras, as irmãs Julie B. Beck e Elaine Dalton. Agradecemos a presença de nossas irmãs da Presidência Geral da Sociedade Socorro e da Primária, bem como da Junta Geral das Moças. A música para esta reunião será oferecida por um coro composto de moças da área de Provo, Utah, sob a regência de Merle Webb, com Linda Margaret ao órgão. O coro abrirá nossa reunião cantando Sou um Filho de Deus, com a participação de Mary Wood Lampros, membro da orquestra da Praça do Templo, tocando trompa. A oração de abertura será proferida por Hillary Olsen, Laurel da Estaca Alpine, Utah.
Thank you.
Querido amado Pai Celestial, somos gratos por estarmos nesse lugar tão maravilhoso em todo o mundo. Obrigada por... Esperamos que possamos ser... tocadas pelo Teu Espírito nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê o desejo de viver de forma correta e que possamos saber todas as coisas que temos que fazer. Obrigado pelo sacrifício que fez por nós. Somos gratos pelo profeta hoje em dia e por seus conselheiros. Somos gratos por todas as bênçãos que recebemos como filhas e nós o amamos com muito... com grande amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agora terei a oportunidade de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará: se ao meu lado estivesse o Salvador. Nosso genro disse à filha Eliza, de 3 anos, que eles teriam na reunião familiar uma lição sobre um tema muito especial. Ela abriu um grande sorriso e tentou adivinhar qual seria a surpresa. Deve ser a meu respeito, disse ela, porque eu sou muito especial. Eliza lembra e sabe quem ela é, uma filha muito especial de Deus. Aprendeu isso com a mãe, pois desde bebezinho a ouvia cantar todas as noites nosso hino de abertura, Sou um Filho de Deus, como canção de ninar. Em todo o mundo e em quase todos os idiomas, as moças de 12 a 17 anos declaram a mesma coisa. Somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama e nós o amamos. Mas à medida que crescem, muitas vezes elas perdem a confiança no fato de que são muito especiais, algo que Eliza, de apenas 3 anos, sabe muito bem. Os jovens frequentemente passam por uma crise de identidade e perguntam se quem realmente são. A adolescência também é uma época da vida que chamo de ladra da identidade, em que as ideias, filosofias e falsidades do mundo nos confundem, atormentam e procuram roubar-nos o conhecimento de nossa verdadeira identidade. Uma jovem excelente me disse: às vezes não tenho certeza de quem sou. Não sinto o amor do Pai Celestial. Minha vida parece difícil. As coisas não estão saindo do jeito que eu queria, esperava e sonhava. Quero agora dizer a todas as jovens do mundo o mesmo que disse a ela. Sei, sem dúvida alguma, que você é uma filha de Deus. Ele conhece você, ama você e tem um plano para você. Sei que essa é a mensagem que o Pai Celestial deseja que eu lhes transmita. Os profetas e apóstolos modernos testificam nossa natureza divina. A proclamação ao mundo sobre a família declara: cada um de nós é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destinos divinos. O presidente Gordon B. Hinckley disse também: vocês são incomparáveis. São filhas de Deus. Receberam como seu direito de nascença algo belo, sagrado e divino. Nunca se esqueçam disso. Seu Pai Eterno é o grande mestre do universo. Ele governa todas as coisas, mas também ouve as orações que cada uma faz como sua filha e as escuta quando falam com Ele. Ele responderá suas orações. Ele não as deixará sozinhas. À medida que vocês permitirem que o conhecimento de que são filhas de Deus penetre profundamente em sua alma, isso as confortará, fortalecerá sua fé e influenciará sua conduta. Se deixarem que essa verdade virtuosa adorne seus pensamentos incessantemente, vocês terão confiança na presença de Deus, como promete a escritura do tema da mutual. Como podemos saber e sentir que somos filhas do Pai Celestial? Há um véu entre o céu e a terra, um sono e um esquecimento, quando nascemos. Isso é necessário para adquirirmos experiência terrena a fim de progredir rumo à perfeição, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. O Pai Celestial nos ama e deseja ajudar-nos a lembrar-nos dele. Por isso nos proporciona vislumbres da eternidade. O apóstolo Paulo ensinou: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito concede-nos vislumbres de quem somos. Frequentemente, o Espírito fala conosco quando oramos, lemos as Escrituras, refletimos sobre a misericórdia do Senhor conosco, quando recebemos as bênçãos do sacerdócio, servimos ao próximo ou sentimos o amor e o apoio de outras pessoas. Moisés compreendeu quem era por meio de uma grande experiência espiritual. Conversou com Deus face a face e ficou sabendo que ele era filho de Deus, com uma missão especial a cumprir. Depois dessa experiência espiritual, Moisés foi atormentado por Satanás. Mas como havia experimentado a glória de Deus, percebeu que Satanás não tinha glória alguma. Como Moisés sabia que era filho de Deus e que Deus tinha uma missão para ele, teve forças e conseguiu resistir a Satanás, fazer um julgamento justo, invocar a Deus pedindo forças e continuar a ter consigo o Espírito de Deus. O mesmo padrão se aplica a nós. Quando sabemos e sentimos quem realmente somos, tornamos-nos capazes de reconhecer a diferença entre o bem e o mal e adquirimos forças para resistir à tentação. Uma das maneiras pelas quais podemos saber qual é a missão divina que Deus tem para nós é nossa bênção patriarcal. Ela é uma mensagem muito específica e individual que todas podemos receber pelo poder do sacerdócio. Outra maneira de recebermos compreensão espiritual de nossa própria natureza eterna é por meio de um pai ou um líder que pode renovar nossa confiança graças a seus vislumbres inspirados de quem realmente somos. O Espírito já me sussurrou de modo bem específico traços da verdadeira identidade de meus filhos. Lembro-me que na noite anterior ao nascimento de um de meus filhos, tive a nítida impressão de que aquele bebê seria um grande amigo e ajuda para cada um de seus irmãos, o que se provou ser a pura verdade. Em outra ocasião, quando um de nossos filhos adolescentes estava muito deprimido por causa de seu envolvimento em um acidente automobilístico, ouvi nitidamente estas palavras em minha mente: amo este filho e o conduzirei na vida. E foi o que aconteceu. Tive esses vislumbres muitas e muitas vezes. Quando eles precisaram de incentivo, fui abençoada com vislumbres do grande e nobre espírito de meus filhos. Sua mãe ou seu pai alguma vez já lhes disseram, quando vocês estavam saindo de casa, lembre-se de quem você é? O que eles queriam dizer com isso? Lembre-se de que você faz parte desta família e tem uma reputação a zelar. Também, lembre-se de quem você é e que é uma filha de Deus e precisa agir de modo condizente. Os missionários usam um crachá como constante lembrete de que são representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso lembra os missionários que devem vestir-se de modo recatado e asseado, tratar as pessoas com educação e esforçar-se para ter a imagem de Cristo em seu semblante. Precisam fazer essas coisas porque usam essa placa da identificação como um sinal externo de sua identidade. Por convênio, também tomamos sobre nós o nome de Cristo. Seu nome deveria estar gravado em nosso coração. Da mesma forma, espera-se que hajamos como filhas dignas do Pai Celestial, que, ao menos de modo figurativo, nos enviou à Terra com esta admoestação: lembre-se de quem você é. Quando fui chamada para trabalhar com as moças desta igreja, eu sabia que teria de agir de modo condizente. Certo dia, uma de umas filhas recebeu uma multa por estacionar na rua com a licença do carro vencida. Decidi resolver eu mesma o problema e fui até o prédio da prefeitura para explicar que estávamos aguardando a chegada de nova licença pelo correio. Quando entrei resolutamente no prédio, alguém me disse: sei quem é você. Isso me fez parar e pensar que eu também precisava lembrar-me de quem eu era. Não era apenas a presidente geral das moças, mas principalmente uma filha de Deus. No relacionamento com os outros, precisamos lembrar que as outras pessoas também são filhas de nosso Pai Celestial. A princípio, em nosso casamento, meu marido sempre me dizia: não me casei com você por sua beleza. Por fim, brinquei com ele dizendo que isso não era muito lisonjeiro. Ele explicou o que eu já sabia, que aquele era o maior elogio que ele poderia fazer-me. Ele disse: amo por quem você é interiormente e eternamente. O Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Na família, nas amizades, no namoro e no casamento, não devemos valorizar apenas a beleza ou o currículo, mas sim o caráter, os bons princípios e a natureza divina que cada pessoa herdou. Em uma estaca do Chile, as moças fizeram isso num acampamento, anotando em um caderno as virtudes umas das outras. Todos os dias conheciam-se melhor e anotavam boas qualidades intrínsecas que descobriam em cada pessoa. No final do acampamento, falaram do que perceberam e ajudaram cada pessoa a ver um pouco mais da natureza divina dentro de si. A líder delas disse: estamos literalmente envoltas neste maravilhoso espírito de bondade e boa vontade. Posso sinceramente dizer que não ouvi uma única reclamação das moças. Elas estão desabrochando num doce espírito de aceitação mútua, que geralmente não existe entre as adolescentes. Não havia competição nem contendas. Nosso acampamento tornou-se um pedacinho do céu. As pessoas reconheceram e reafirmaram a natureza divina de cada uma, e o Espírito tomou o acampamento quando esses pensamentos virtuosos foram expressos. C.S. Lewis disse sabiamente: é uma coisa muito séria viver em uma sociedade de deuses e deusas em potencial, e lembrar que até a pessoa mais sem graça e insípida com quem conversemos pode um dia vir a ser uma criatura que, se agora víssemos, ficaríamos fortemente tentados a adorar. Não há pessoas comuns. Nosso próximo é a coisa mais sagrada com quem já nos deparamos. As jovens do mundo inteiro que sabem que tanto elas como as outras são filhas de um Pai Celestial amoroso demonstram seu amor a Ele por meio de uma vida virtuosa, dedicada ao serviço exemplar. Fiquei impressionada com as moças que se vestiam com recato numa região muito quente e úmida do Brasil. Elas disseram: o recato não tem a ver com o clima, tem a ver com o coração. Essas moças sabiam que eram filhas de Deus. Fiquei muito tocada ao saber a história de 5 jovens estudantes sud de Idaho que se afogaram recentemente num terrível acidente. Eles eram conhecidos pelos amigos e pela comunidade por viverem os padrões de retidão e por ser um exemplo admirável de virtude e integridade. Aqueles jovens sabiam que eram os filhos e filhas de Deus. Senti-me reconfortada com o exemplo de outra moça cujos pais se divorciaram. Ela não queria que seu irmão e suas irmãos mais novos não se sentissem amados. Por isso, ora com eles todas as noites e diz que os ama. Essa moça sabe que é filha de um Pai Celestial que a ama e demonstra seu amor a ele, amando seus irmãos. Fiquei tocada ao saber o que algumas moças fizeram em uma região pobre e politicamente oprimida do mundo. A despeito de suas próprias dificuldades, essas moças se reuniram em um acampamento e planejaram maneiras de edificarem ao próximo. Fizeram pacotes de materiais de higiene para mulheres necessitadas. Prestaram serviço à comunidade em hospitais e nas casas das pessoas. Sabemos pelas ações daquelas moças que elas compreendem sua identidade de filhas de Deus. Meu coração fica repleto de amor por elas e pelas moças do mundo inteiro. Sei que vocês são filhas de Deus e que Ele as ama. Para concluir, gostaria de contar uma experiência muito terna e sagrada para mim. Quando fui chamada para servir como presidente geral das moças, fiquei apavorada e senti-me muito incapaz. Passei muitas noites em claro preocupada, arrependendo-me e chorando-me. Depois de várias noites assim, tive uma experiência muito marcante. Comecei a pensar em minhas jovens sobrinhas, então nas moças de minha vizinhança e da minha ala, depois das moças que eu via sempre na escola, e então visualizei as moças da igreja no mundo inteiro, mais de 500.000 delas. Uma sensação cálida, maravilhosa começou a me envolver. Senti imenso amor pelas moças da igreja em toda a parte, cada uma de vocês. E soube que estava sentindo o amor do Pai Celestial por vocês. Foi uma experiência vigorosa e envolvente. Pela primeira vez, senti paz, porque compreendi o que o Pai Celestial queria que eu fizesse. Ele queria que eu testificasse a vocês o grande amor que Ele lhes tem. Portanto, testifico novamente a vocês que sei, sem nenhuma dúvida, que o Pai Celestial as conhece e as ama. Vocês são suas filhas especiais. Ele tem um plano para vocês e estará sempre presente para guiá-las e andar a seu lado. Oro sinceramente para que saibam e sintam essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Thank you.
Teremos agora o prazer de ouvir a irmã Julie Bebeck, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Em seguida, ouviremos a irmã Elaine Dalton, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Depois de ouvirmos a irmã Dalton, o coro cantará Assombro Me Causa, com a participação de Kathleen Ellingson, da estaca Salt Lake Holiday South, na flauta, e Sarah Edwards, da estaca North Salt Lake, Utah, na harpa. Irmã Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Obrigado, moças e o coral, essa música linda.
Sou grata pelo Salvador e o convite feito a todos nós de vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Espero transmitir-lhes meus pensamentos sobre lembrar-nos dele, arrepender-nos e mudar. Gostaria de contar-lhes a história de três mulheres e abordar algumas lições de que elas aprendi. A primeira história é sobre Ruth May Fox, presidente geral das moças há muitos anos. Ela serviu nesse chamado até os 84 anos. A irmã Fox nasceu na Inglaterra e aos 13 anos trilhou a pé quase todo o caminho até o Vale Lago Salgado. A mãe morreu quando ela era bebê e durante os primeiros 12 anos ela morou com várias famílias. Por fim, irmã Fox casou-se e teve 12 filhos. Ela compartilhou seu firme testemunho com os filhos e ensinou lições do Evangelho. Os filhos mais velhos às vezes foram severamente disciplinados, porque ela se zangava facilmente e nem sempre contava até 10 quando era provocada. Ela esforçou-se arduamente para dominar essa fraqueza e ficou conhecida por o seu coração bondoso e serviço ao próximo. A irmã Fox viveu até 104 anos de idade. Ela disse que a vida ensina algumas lições difíceis. As plantas mais fortes não crescem numa redoma e a força de caráter não se desenvolve fugindo-se dos problemas. No ano passado, subi um monte chamado a Pedra de Independência em Wyoming para ver onde a irmã Fox tinha esculpido seu nome aos 13 anos. A inscrição estava quase apagada pelo tempo, mas consegui ler Ruth May, 1867. Eu quis saber mais a respeito daquela grande líder e discípula de Cristo, cujo lema era o reino de Deus ou nada. A história seguinte é de uma mulher que chamarei de Maria. Ela era filha de pais pioneiros fiéis. Casou-se no templo e teve 10 filhos. Era uma mulher talentosa e ensinou os filhos a orar, trabalhar arduamente e a amarem-se uns aos outros. Ela pagava o dízimo e a família inteira ia às reuniões dominicais. Mesmo sabendo que era contrário à palavra de sabedoria, ela adquiriu o hábito de tomar café e sempre deixava um bule atrás do fogão. Ela alegava, o Senhor não vai me deixar fora do céu por causa de uma xicrinha de café. No entanto, devido àquela xicrinha de café, ela não pôde qualificar-se uma recomendação para o templo. E o mesmo aconteceu aos filhos que tomavam café com ela. Embora tenham vivido até uma idade avançada e, por fim, qualificado-se para entrar e servir no templo, só um de seus 10 filhos teve um casamento digno no templo e muitos de sua posteridade, hoje na quinta geração, não desfrutam as bênçãos do Evangelho em que acreditava. A última história é sobre Cristina, que se batizou e foi selada à família quando era menina, mas a família deixou de viver o Evangelho. Ela estava no final da adolescência e tinha feito algumas escolhas erradas e sentia-se infeliz. Certo dia, dei-lhe um livro de progresso pessoal e disse: este livro vai ajudá-la a incorporar as qualidades de Cristo em sua vida e fazer as mudanças que deseja. Peço-lhe que comece a trabalhar em seu livro hoje e depois leve-o para o serão dos jovens hoje à noite para contar-me o que aprendeu. Naquela noite, ela disse com lágrimas nos olhos: comecei hoje o meu progresso pessoal. Ela voltou a frequentar as reuniões de domingo, a mutual e o seminário. Depois de algumas semanas, a irmã e a mãe dela foram à igreja com ela. Mais tarde, o pai passou e a ir também, e agora a família inteira voltou a frequentar o templo. Então, quais foram algumas lições que aprendi com essas histórias a respeito de lembrar, arrepender e mudar? A primeira lição é que todos cometem erros. Há algum tempo, esteve com uma menina de 8 anos no seu batismo. No final do dia, ela disse com toda confiança: já estou batizada um dia inteiro e não pequei nenhuma vez. Mas seu dia perfeito não duraria para sempre. E tenho certeza que ela está aprendendo agora que, por mais que tentemos, nem sempre evitamos todas as situações ruins e as escolhas erradas, ou nos não controlamos como deveríamos. É particularmente difícil para os adolescentes porque o poder de Satanás é real e eles estão tomando suas primeiras grandes decisões como independentes e cometendo seus primeiros grandes erros. Minha segunda lição é: o arrependimento não é opcional. Temos o mandamento de arrepender-nos. Não podemos deixar que um cafezinho, mau hábito, escolhas ruins ou uma decisão errada nos desencaminhe por toda a vida. Já ouvi pessoas dizerem que o arrependimento é difícil. Outras dizem que estão cansadas de sentir culpada. Às vezes as pessoas desistem e acreditam que não há esperança para eles. Alguns imaginam que sentirão melhor e simplesmente abandonarem e se afastarem do Evangelho. É Satanás que coloca ideias de desespero no coração de nós que cometeram erros. O Senhor sempre nos dá esperança. O caminho mais fácil e rápido para a felicidade e paz é arrepender-nos e mudar assim que pudermos. A terceira lição é: não conseguiremos sozinhos. Nossa própria força e boas intenções não são suficientes. Quando cometemos erros, precisamos da ajuda de nosso Salvador. Tomamos o sacramento para mostrar nossa fé em seu poder de nos mudar. Confessamos nossos pecados e prometemos abandoná-los. Quando todo nosso empenho não for suficiente, é por meio de sua graça que continuamos tentando. Se buscarmos a ajuda do Senhor para mudar, teremos então essa promessa: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. A alegria e a paz que sentimos ao sermos perdoados é uma bênção divina. Essa paz vem no tempo do Senhor e à maneira dele, mas sempre chega. A última lição é a seguinte: podemos mudar. Todo dia é uma nova oportunidade para lembrar do nosso Salvador e seguir o seu exemplo. Sem isso, não podemos progredir. Em vez de buscar desculpas, por uma fraqueza, devemos trabalhar cada dia para desenvolver bons hábitos e qualidades semelhantes às de Cristo. O presidente Spencer W. Kimball disse: "O cultivo das qualidades cristãs é uma tarefa árdua e difícil. Não pertence àqueles sem experiência ou para os que não se esforçam continuamente. Aprendi com Cristina que desenvolver qualidades cristãs em nossa vida é um sinal de mudança." A irmã Fox disse que o Evangelho era seu manto de proteção contra a tentação, seu consolo nas tristezas, sua alegria e glória em todos os seus dias e sua esperança de vida eterna. Ela adotou como lema: "O reino de Deus ou nada", porque sabia que se abraçasse, o Evangelho poderia receber as promessas feitas pelo Salvador. É por meio do arrependimento que conhecemos o Salvador, e minha fé e confiança nele aumentam quando busco sua ajuda para mudar. Presto testemunho de sua realidade e poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Because we are all mortal, we all make mistakes. Repentance is not optional, but we don't do it alone. We have a Savior to help us repent. By developing His qualities in our lives, we know we are making changes that help us come closer to Him. Sister Fox said that the gospel was her mantle of protection against temptation, her consolation in sorrow, her joy and glory throughout all her days, and her hope of eternal life. She took as her motto, "The kingdom of God or nothing," because she knew that by embracing the gospel with her whole heart, she could receive the promise the Savior gave to us all. "Whoso repenteth and is baptized in my name shall be filled. And if he endureth to the end, behold, him will I hold guiltless before my Father at that day when I shall stand to judge the world." It is through repenting that I have come to know the Savior. And it is as I seek his help to change me that my faith and dependence on him increases. I bear testimony of his reality and power. In the name of Jesus Christ, amen. Thank you, Sister Beck. I love
Obrigada, Sister Beck. Amo essas mulheres virtuosas. Em uma das trilhas de um desfiladeiro próximo da minha casa, há um cartaz com os dizeres: "Não saia da trilha." Quando alguém começa a seguir a trilha, logo percebe claramente que é um bom conselho. Há montanhas, curvas e barrancos íngremes. Em alguns lugares, o terreno fora da trilha é muito instável. E em certas épocas do ano, às vezes aparecem cascavéis. Minha mensagem para cada uma de vocês nesta noite é a mesma do cartaz: não saiam da trilha. Há vários anos, fiz uma excursão a pé das montanhas Tetons, em Wyoming, com um grupo de moças. Era uma subida difícil, e no segundo dia, chegamos à parte mais perigosa do passeio. Iríamos percorrer a Trilha do Furacão, um nome muito adequado por causa dos fortes ventos que sopram quase constantemente ali. Fomos instruídas por um guarda florestal a permanecer no meio da trilha, mantermos-nos o mais perto do chão possível na parte exposta da trilha, guardar tudo nas mochilas e caminhar rapidamente. Não era um lugar para tirar fotografias nem descansar. Fiquei aliviada e feliz ao ver que todas as moças conseguiram atravessar aquele trecho com sucesso. E sabem de uma coisa? Nenhuma delas quis saber quão perto da beira do abismo conseguiria chegar. Às vezes, quando trilhamos as sendas da vida, queremos parar em lugares perigosos, achando que são divertidos e emocionantes e que estamos no controle da situação. Às vezes, achamos que podemos viver à beira do abismo e ainda assim manter nossa virtude. Mas esse é um lugar arriscado para se ficar. Como nos disse o profeta Joseph Smith, a felicidade é a razão de ser e o propósito de nossa existência. Portanto, a alcançaremos caso sigamos o caminho que nos leva a ela, que é a trilha da virtude. O conselho do Sr. A. M. Smith na sessão 25 de Doutrina e Convênios é o seu conselho para todas as suas filhas preciosas. Recebemos ali um código de conduta e fomos aconselhadas a andar nos caminhos da virtude. A virtude é um padrão de pensamento e conduta baseado em elevados padrões morais. Portanto, quais são os elevados padrões morais que nos ajudam a ser virtuosas? A virtude inclui o recato no pensamento, na linguagem, no vestuário e na atitude. E o recato é o alicerce da castidade. Assim como ninguém anda descalço por trilhas onde existem cascavéis, no mundo atual, é essencial para a nossa própria segurança que sejamos recatadas. Quando somos recatadas, mostramos às pessoas que compreendemos nosso relacionamento com nosso Pai Celestial, que é de pais para filha. Demonstramos que o amamos e que seremos testemunhas dele em todas as coisas. Nosso recato informa aos outros que prezamos a virtude. O recato não é uma questão de ser moderno, é uma questão íntima de santidade pessoal. Não é uma questão de moda. Trata-se de fidelidade. Não é uma questão de estilo. É uma questão de castidade e cumprimento de convênios. Não se trata de popularidade, mas sim de pureza. O recato tem a ver com pisar em lugar seguro na trilha da castidade e da virtude. É evidente que a virtude é pré-requisito para a exaltação. Moroni ajuda-nos a compreender que tanto a virtude quanto a castidade são mais caras e preciosas do que tudo. Simplesmente não podemos ser descuidadas nem chegar muito perto da beira do abismo. É um terreno perigoso para qualquer filha de Deus. Somos aconselhadas na seção 25 de Doutrina e Convênios a apegar-nos a nossos convênios. Apegar-se significa aderir, segurar bem firme, agarrar-se às promessas que fazemos ao Senhor. Nossos convênios nos fortalecerão para resistirmos às tentações. O cumprimento de nossos convênios vai manter-nos firmes no caminho da virtude. Se cumprimos os convênios que fizemos no batismo, permaneceremos no meio da trilha. O Elder Jeffrey Holland nos lembrou: a partir de nosso batismo, fazemos convênios à medida que trilhamos o caminho rumo à vida eterna, e nele permanecemos, cumprimos esses convênios. Os sussurros do Espírito Santo sempre serão suficientes para as nossas necessidades se nos mantivermos no caminho dos convênios. Nosso caminho é ladeira acima, na maioria dos dias, mas a ajuda que recebemos para essa subida é literalmente divina. Temos três membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ajudando-nos em virtude dos convênios que fizemos. Para lembrar-nos desses convênios, tomamos o sacramento todas as semanas. Na oração proferida para o pão, declaramos: testificamos a Ti, ó Deus, Pai Eterno, que desejamos tomar sobre nós o nome de Teu Filho, e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que Ele nos deu, para que possamos ter sempre conosco o Seu Espírito. Guiadas pelo Espírito do Senhor, vocês serão confiantes e felizes, e a virtude adornará seus pensamentos incessantemente. O livro de Mormon descreve o que aconteceu quando a sociedade inteira guardou os convênios e passou a ter uma vida limpa e virtuosa. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Guiadas pelo Espírito Santo, vocês também serão uma influência positiva para as pessoas. Tenho em meu escritório fotografias das gerações de mulheres da minha família: minha bisavó, minha avó, minha mãe e minha filha Amy. Sua vida de dedicação e fé no plano ajudaram-me a subir mais alto e a seguir mais adiante na jornada. Olhando para aquele quadro agora, vejo claramente a importância de uma vida virtuosa. Tenho hoje não apenas uma filha, mas 5 noras e 5 netinhas para acrescentar ao quadro. Sinto a grande responsabilidade de levar uma vida exemplar de virtude e santidade perante elas. Mesmo que vocês sejam a primeira da linha das gerações futuras, vocês também têm uma responsabilidade para com aquelas que virão no futuro. Recentemente, fiz uma excursão às montanhas Tetons, a qual mencionei anteriormente, mas dessa vez com meu marido e um grupo de amigos de nossa idade. Quando começamos, tudo era emocionante e fácil, mas antes de chegarmos a nosso destino, estávamos exaustos e percebi que estava com problemas. Eu não estava tão preparada fisicamente quanto na excursão com as moças há muitos anos. E eu tinha embalado meu equipamento de modo descuidado e levava coisas demais. O peso de minha mochila começou a deixar-me muito cansada, quase a ponto de desistir. Os outros também estavam sentindo os rigores da altitude, da ladeira íngreme e das mochilas pesadas. Meu marido percebeu isso e apressou-se, deixando todos para trás. Senti-me abandonada. Contudo, uma hora depois, vi meu marido descendo a trilha pelo outro lado do vale. Estava correndo na minha direção. Quando chegou até onde eu estava, pegou minha mochila, enxugou minhas lágrimas e conduziu-me ao destino, um lago cristalino cercado de pinheiros. Então virou-se, desceu a trilha novamente e fez o mesmo pelos outros 4 excursionistas. Ao observá-lo, fiquei triste por estar tão despreparada e ainda mais por ter colocado tantas coisas a mais em minha mochila, aumentando o fardo que ele teve de carregar para mim. Mas fiquei extremamente grata por sua força, seu altruísmo, sua preparação e seu amor. Ao subirem a montanha da vida, permaneçam no caminho da virtude. Haverá outras pessoas para ajudá-las, seus pais, familiares, bispos, consultoras e boas amigas de todas as idades. Se vocês ficarem cansadas ou pegarem a direção errada, mudem de rumo e voltem para o caminho da virtude. Lembrem sempre que o Salvador está a seu lado. Ele permitirá que vocês se arrependam e vai fortalecê-las, aliviar seus fardos, enxugar suas lágrimas, consolá-las e ajudá-las a permanecer no caminho. O Salvador é o perfeito exemplo da virtude. Quando Jesus trilhava as estradas da Palestina, ele andou fazendo bem. Curou os enfermos, fez os cegos verem e reviveu os mortos. Ensinou as verdades da eternidade, a realidade de nossa existência pré-mortal, o propósito de nossa vida na Terra e o potencial que as filhas de Deus têm para a vida futura. Esta é uma de minhas escrituras preferidas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Testifico que isso é verdade. Ele não apenas assinalou o caminho, mas chegou a conduzir-me pela mão às vezes. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Presto testemunho a vocês de que ele vive. Ele ouvirá suas orações e guiará seus passos. Jesus Cristo é nosso exemplo e nosso guia. Não saiam da trilha. Sejam recatadas. Apeguem-se a seus convênios e sejam dignas da companhia do Espírito Santo. O Senhor promete: tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Realmente, assombro me causa sua vida incomparável e o infinito poder de seu grande sacrifício expiatório. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa sincera gratidão a todas as irmãs que nos falaram e ofereceram a linda música nesta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta. Depois das palavras do presidente Hinckley, esta reunião será encerrada com o coro e a congregação cantando Os Jovens de Sião. A oração de encerramento será então proferida por Roseanne Bassett, Laurel da Estaca, Salt Lake, Jordan North. Presidente Hinckley.
My dear young women.
Minhas queridas jovens, que visão maravilhosa são vocês neste grande salão. Vocês estão acompanhadas de suas mães e professoras. Além das que estão neste centro de conferências, centenas de milhares mais estão reunidas no mundo inteiro. Elas nos ouvirão em mais de 20 idiomas. Nosso discurso será traduzido para a língua nativa delas. A oportunidade de falar para vocês é uma responsabilidade avassaladora, mas também é uma oportunidade maravilhosa. Oro pedindo a orientação do Santo Espírito no que vou dizer. Outras pessoas abordaram eloquentemente o tema desta reunião. Eu apenas vou mencioná-lo. Está na palavra revelada do Senhor, que se encontra na seção 121 de Doutrina e Convênios. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma, como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno e, sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Poderia haver para alguém uma promessa maior do que essas extraordinárias palavras de revelação do Senhor? Essas são as palavras de Deus dadas por revelação ao profeta Joseph. Elas trazem consigo uma magnífica promessa a todos que permitirem que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente. Vocês, moças, estão no limiar da vida. Têm idade suficiente para terem sido batizadas. São jovens o suficiente para que o mundo futuro de seus sonhos ainda esteja adiante de vocês. Cada uma de vocês é uma filha de Deus. Cada uma de vocês é uma criatura divina. Vocês são literalmente filhas do Todo-Poderoso. Não há limites para o seu potencial. Se assumirem o controle de sua vida, o futuro está cheio de oportunidades e felicidade. Vocês não podem permitir que seus talentos ou seu tempo sejam desperdiçados. Há grandes oportunidades à sua frente. Ofereço-lhes uma receita muito simples que lhes garantirá a felicidade se a seguirem. Trata-se de um programa simples de 4 pontos, que é o seguinte. Primeiro, orem. Segundo, estudem. Terceiro, paguem o dízimo. E quarto, assistam às reuniões. O primeiro item é a oração pessoal. Vocês são filhas de nosso Pai Celestial. Ele é seu Pai Celeste. Falem com Ele. Todas as noites e todas as manhãs, ajoelhem-se e expressem a Ele a gratidão de seu coração. Falem das bênçãos que desejam e necessitam. Nunca se esqueçam de que esta igreja começou com a humilde oração do menino Joseph Smith no bosque da fazenda de seu pai. A partir daquele extraordinário acontecimento que chamamos de primeira visão, esta obra cresceu até estar hoje estabelecida em 160 nações, com mais de 12 milhões de membros. Trata-se da própria concretização da visão de Daniel, de uma rocha cortada da montanha, sem auxílio de mãos, que rolou até encher toda a terra. Vocês podem não apenas fazer suas orações individuais, mas também podem incentivar seus pais a realizar a oração familiar, se é que ainda não estão fazendo. A oração é a ponte por meio da qual nos aproximamos de nosso Pai Celestial. Não custa nada, exige apenas fé e esforço. Nada é mais recompensador do que ajoelhar-nos em humilde oração. É uma expressão de amor a Deus, que nos concedeu tudo de bom. É uma expressão de alto respeito. Não há nada que a substitua. É uma comunicação pessoal com Deus. O segundo item da minha lista é o estudo. O que está incluso nesta simples palavra de 6 letras? Em primeiro lugar, o estudo das Escrituras. Pode ser que vocês leiam apenas trechos do Velho Testamento, mas ele contém grandes lições. O Novo Testamento é uma mina de ouro. Contém os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como os Atos dos Apóstolos e outros escritos. Procurem ler ao menos um dos evangelhos, talvez o livro de João, quando terminarem. Peguem o livro de Mórmon. Há 2 anos, exortei a igreja inteira a ler o livro de Mórmon antes do fim do ano. É maravilhoso ver quantos cumpriram essa meta. Todos que o fizeram foram abençoados por seus esforços. Ao mergulharem nessa outra testemunha de nosso Redentor, tiveram o coração vivificado e o espírito tocado. Algumas de vocês eram jovens demais para ler naquela época, mas não são jovens demais para começar a ler agora. Além do estudo eclesiástico, há a meta da educação acadêmica. Decidam agora, enquanto são jovens, que obterão toda a instrução que puderem. Vivemos numa época extremamente competitiva, que vai ficar cada vez mais acentuada. A instrução é a chave que abrirá as portas da oportunidade para vocês. Vocês podem fazer planos em relação ao casamento, sonhar com ele, mas não poderão ter certeza se isso acontecerá. E mesmo que se casem, a instrução lhes será de grande benefício. Não fiquem à toa, deixando que os dias passem sem que haja progresso em sua vida. O Senhor vai abençoá-las se fizerem esse esforço. Sua vida será enriquecida e sua visão do mundo ampliada à medida que sua mente se abrir para novos conhecimentos e perspectivas. O item seguinte é o pagamento do dízimo. É gloriosa a promessa do Senhor para os que pagam o dízimo. Ele disse numa revelação moderna que eles não serão queimados. Sua grande promessa encontra-se nas palavras de Malaquias. Ele disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E ele então prossegue dizendo algo muito interessante. Ouçam isto. E por vossa causa repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Embora o dízimo seja pago com dinheiro, o mais importante é que ele seja pago com fé. Nunca encontrei um dizimista honesto que reclamasse de pagar o dízimo. Em vez disso, ele deposita sua confiança no Senhor, e o Senhor nunca o desaponta. Quando eu era menino, no mês de dezembro, meu pai nos levava até o outro lado da rua, à casa do bispo Duncan, para o acerto do dízimo. O bispo não tinha uma sala no prédio da ala, por isso tinha que cuidar dos assuntos da igreja em sua casa. Sentávamos em sua sala de estar e, um a um, ele nos convidava para sua sala de jantar. Nosso dízimo podia ser de 25 centavos, mas era dízimo integral. Ele emitia um recibo e anotava a quantia no registro da ala. A quantia, às vezes, era tão pequena que o custo de registrá-la era maior do que seu valor. Mas isso formou um hábito que foi mantido ao longo de todos esses anos. Com o pagamento do dízimo, vieram inúmeras bênçãos, como o Senhor havia prometido. Casei-me durante a Grande Depressão, quando o dinheiro era escasso, mas pagávamos nosso dízimo e, de alguma forma, nunca passamos fome nem nos faltou coisa alguma de que necessitássemos. O quarto item, assistir às reuniões, às suas reuniões sacramentais. Não há nada que substitua o sacramento da ceia do Senhor. É um encargo solene, sagrado e maravilhoso, e é um poder de partilhar do pão e da água em lembrança do corpo e do sangue do Salvador da humanidade. Não há outro evento da história humana que seja tão significativo quanto o sacrifício expiatório de nosso Divino Redentor. Nada há que se compare a isso. Sem ele, sem esse sacrifício, a vida não teria sentido. Seria uma jornada que terminaria num beco sem saída. Com ele temos certeza da vida eterna. A morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma existência mais gloriosa. Tudo isso está simbolizado na participação no sacramento. Todas as outras coisas que acontecem em nossas reuniões têm menos importância quando comparadas a tomarmos os emblemas do sacrifício de nosso Senhor. Se vocês fizerem essas quatro coisas, prometo que terão uma vida frutífera, grande alegria, e terão também inúmeras realizações que lhes proporcionarão satisfação em todos os aspectos. Que o Senhor as abençoe, minhas queridas jovens irmãs. Que suas bênçãos as acompanhem em todos os momentos e em todas as situações. Nós as amamos e oramos por vocês. Que o céu sorria para vocês. É o que rogo humildemente, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Querido Pai Celestial, somos gratas pela oportunidade de participar dessa conferência maravilhosa. Somos muito gratas por nossas líderes e a inspiração que nos têm dado nessa conferência maravilhosa. Por favor, nos abençoe para que possamos entender a forma como devemos agir. Somos gratos pelo profeta e pedimos que o Senhor o abençoe. Pedimos que nos ajude a ter a coragem de viver essas coisas que nos foram ensinadas essa noite. Ajude-nos a mostrar a ser fortes. Nos ajude a fazer com que a virtude adore nossos pensamentos incessantemente. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.